8:42, 8:42, temperatura 24 graus e 4 décimos, segue com nebulosidade o tempo em Nova Palma nesta quinta-feira, 26 de novembro. Previsão de chuva ainda para esta quinta, também com possibilidade de pancadas na sexta e no sábado. Agora são 8:42, 8:42, como já havíamos adiantado, temos uma conversa com a otorrinolaringologista que atende na Provida, na unidade aqui de Nova Palma, doutora Alice Herb. Ela já está na linha para conversar conosco e a gente vai falar sobre, principalmente, aí, o assunto da surdez, né? Que é uma das áreas aí que a otorrinolaringologista trabalha. Muito bom dia, doutora Alice, seja muito bem-vinda às ondas da 105.9 e muito obrigado por aceitar essa conversa conosco nesta manhã de quinta. Muito bom dia.
Bom dia, Leote. Bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Nova Palma. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre a perda auditiva com vocês.
Certo. Doutora, essa função, essa área que a senhora trabalha, no caso, muita gente usa até como um trava-língua, né? A palavra otorrinolaringologista.
É verdade.
E a palavra é tão grande quanto a área que abrange, né? Fale para os nossos ouvintes, então, o que trata a otorrinolaringologista.
Isso. A otorrinolaringologia, ela atua na área do nariz, ouvido e garganta, né? Das suas patologias, envolvendo todas as patologias dessas áreas, né?
Sim.
Tanto desde o recém-nascido até o idoso, né? Então, é uma área bastante abrangente, atua em coisas simples como a retirada de cera, como tratamento de câncer também, né?
Sim.
Então, é da área tanto do ouvido, nariz e garganta.
E quais são os problemas mais frequentes, doutora, que acontecem nesta área e nas pessoas?
Olha, relacionado à parte do ouvido, né, principalmente o que eu vou abordar hoje, né, a perda auditiva.
Sim.
Mas também doenças do ouvido, né, otites crônicas. Principalmente na área do nariz ali, rinites, né, infecções nasais, sinusites, relacionado à garganta, tanto problemas de refluxo também que podem atingir essa área, infecções da garganta, amidalite, tanto virais quanto bacterianas, né.
Sim.
E também agora envolvendo a nossa pandemia, né, o otorrino está muito presente agora no tratamento do olfato, que é uma das queixas mais comuns dos pacientes que são acometidos pelo coronavírus, né.
O olfato e o paladar também acaba sendo atingido, né, pela
Sim.
questão aí dos sintomas do coronavírus, né.
Uhum. Muitos pacientes estão tendo essa queixa, né, e precisam de um acompanhamento depois com o otorrino, né?
Mas falando especificamente sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, que é a surdez, né? Que é a parte do ouvido aí. Quais são os sintomas frequentes que as pessoas têm, que às vezes até por ser sintomas leves, acabam não procurando o médico e que a senhora recomenda que seja procurado?
Isso. Então, assim, só para fazer uma introdução, né? Agora no dia 10 de novembro a gente teve o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez.
Sim.
Porque é um tema bem amplo, assim, ele abrange, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais ou menos 360 milhões de pessoas têm surdez incapacitante, né? E isso envolve tanto crianças como adultos.
Uhum.
Então, isso, surdez incapacitante. Então, tem muitas pessoas que têm pouca perda auditiva que não detectam, né? Não procuram ajuda, às vezes, para a gente poder avaliar isso. O que a gente vê nas crianças, principalmente, que seria um sintoma, né? Principalmente na escola. Falta de atenção, né? Não tem um bom desempenho escolar. Muitas vezes aquele paciente também que está iniciando ali a linguagem, né? Que está demorando, está tendo um atraso na linguagem. Pode ter problema auditivo, né? Pode ter um problema até relacionado lá à gestação, que não foi detectado. Então, em relação às crianças, é isso. Já no adulto, a dificuldade de compreender o que as pessoas estão falando, né? Geralmente, o que vem no consultório é o familiar reclamando que a pessoa está aumentando muito o volume da TV, que tem que repetir muito o que está conversando.
Uhum.
Outro sintoma também, o zumbido, né? Aquele barulho que o paciente escuta no ouvido, também é um dos sintomas de perda auditiva que a gente pode avaliar. E abafamento no ouvido, né? E é basicamente esses os sintomas da perda auditiva.
Certo. Um dos sintomas também, em relação à perda da audição, pode acontecer de a gente perceber que uma pessoa partiu a partir de algum momento começou a falar mais alto, assim, a gente tem essa noção de que, de repente, tá gritando para conversar. Isso pode ser um problema também de audição?
Isso, pode ser sim. Isso geralmente é o que os familiares e amigos, né, vêm contando, e o paciente acaba procurando, não às vezes porque ele percebeu, mas porque as outras pessoas do convívio relatam, né, que está falando muito alto e relacionado também à televisão, né, o aumento do volume.
Sim, como a senhora citou, em relação à faixa etária, não tem idade, né, para a pessoa apresentar um problema de audição, mas tem uma preocupação maior em relação às crianças, né, pois hoje em dia, devido à tecnologia, se usa muito, né, fone de ouvido, e eu me coloco até na condição aí de, não digo de grupo de risco, né, mas com possibilidade de ter problemas, porque a gente trabalha com fone de ouvido também aqui na rádio, mas especialmente as crianças, né?
Isso. Tem vários estudos agora já que estão publicando, né, vários artigos que mostram o aumento dessa incidência de perda auditiva nos jovens, né? Porque desde criança já usando fone de ouvido, daí ali principalmente na faixa etária da adolescência mesmo, que tem até a questão de até de sair em baladas, alguma coisa assim, que aumenta, é um volume muito alto, né? Para a nossa audição, que acaba tendo o prejuízo mais adiante, a gente vai ver, né, essa perda auditiva mais adiante, né. Esses artigos, assim, que um artigo de 2015 que comparou jovens, assim, com uso frequente de fone de ouvido, foi perguntado para o jovem, assim, quanto ele achava que estava com dificuldade de audição. Apenas 2% deles relataram alguma dificuldade de audição.
Sim.
E aí, quando foram fazer um exame auditivo mesmo em todos eles, foi visto que 15% já tinha dificuldade, né? Já tinha alguma perda auditiva.
Olha só.
Então, às vezes, o jovem nem percebe que já está com alguma dificuldade, mas já está tendo sequelas, né? Então, lá na idade adulta, que acaba vindo outros fatores, como a idade, né? Que pode dar perda auditiva também, acaba piorando mais ainda, né, aqueles sintomas que foram iniciados lá na adolescência, na infância.
Existem profissões, no caso, como eu citei, a profissão de radialista, né, e também músicos também, que acabam sendo acometidos de problemas de audição também, né, devido ao volume alto de música nos palcos e tudo mais, e os profissionais que trabalham com rádio também, com fone direto, aí durante, pelo menos no meu caso, que eu fico a manhã inteira com fone de ouvido, né, isso também é uma categoria também que é bem atingida, né, por esses problemas.
É uma das causas mais frequentes de perda auditiva, né, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. A gente sabe que tem áreas que, né, como a tua, por exemplo, que não tem muito o que a gente evitar, mas o que tem que fazer? Tem que fazer avaliações periódicas da audição, né, para a gente conseguir barrar, detectar, né, logo que inicia algum tipo de perda auditiva. E também a recomendação para quem pode, né, quem é exposto ao ruído, principalmente na nossa região, tem bastante gente que trabalha em lavoura, né, ou em algumas fábricas, é usar o EPI, né, que é o abafador ali, botar o abafador no ouvido, para que diminua essa chance de ter alguma perda auditiva.
Certo, doutora Alice, a senhora está com atendimento na Provida de Nova Palma hoje, né?
Isso, hoje à tarde vou estar por aí na Provida.
Certo, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, gostaria que a senhora deixasse recomendações e sugestões para cuidar da audição das nossas crianças.
Tá bem, então assim, a gente fala muito em saúde auditiva, né?
Uhum.
Então é evitar, né, ambientes barulhentos, sons muito altos, uso excessivo de fone, né? Quem puder evitar, eu recomendo que evite, ou se não tiver como evitar o uso de fones, é botar um som abaixo, né, do que as pessoas na sua volta conseguiriam ouvir. Quem está do lado não pode ouvir o que a pessoa está escutando. Outra coisa é usar os EPIs, como eu já falei, né, em fábricas e locais de trabalho que tenham esse aumento muito do som, tem que colocar o EPI. Outra coisa importante, vacinação, né, calendário vacinal, principalmente das crianças, a tríplice viral, que a partir dos 12 meses, né, tem que ser feita, porque a rubéola é uma das causas frequentes também de perda auditiva, então manter o calendário vacinal atualizado.
Sim.
Evitar os traumas acústicos, né, por exemplo, pessoas que trabalham com tiro, né, principalmente gente que trabalha no quartel, é muito comum também o barulho de um tiro causar um trauma acústico que não tenha reversão. Importante também não manipular o ouvido, né? A gente sabe que o uso de cotonetes, grampos, várias coisas que o pessoal coloca no ouvido, eles traumatizam ali o conduto auditivo e podem causar infecções graves no ouvido, levando a uma perda auditiva também.
É, as pessoas costumam fazer uso desses objetos para coçar o ouvido, né? Quando
pra
tem uma...
coçar.
Exatamente.
Exatamente.
Isso é perigoso.
E assim, ó, não é normal ficar coçando o ouvido. Então, sim, o que eu recomendo é fazer uma avaliação, né? A gente precisa avaliar esse ouvido do paciente para ver se tem algum fungo, se tem alguma infecção que precisa ser tratada para evitar que o paciente fique coçando e gerando aquele trauma ali no ouvido, né?
Sim, e em relação também, doutora, desculpa até interromper, em relação à questão, assim, nosso município aqui tem um balneário, as pessoas costumam também, no verão, né, aproveitar para se refrescar nas piscinas, também tem essa questão aí do mergulho, né, também, e que pode prejudicar o ouvido, né?
Isso, agora está chegando o verão, né?
Sim.
A gente sabe que aumenta muito o índice de otite externa, né? Que é a infecção que acomete ali o conduto do ouvido. Então, tem pacientes que são mais suscetíveis, outros não. A gente precisa sempre fazer uma avaliação em consulta também. Mas o que eu recomendo é paciente que não tem nenhuma contraindicação para mergulhar, para limpar, para molhar o ouvido, né? É sempre secar com a própria toalha mesmo, né? Logo após que sai da piscina, do balneário ali, do açude, é secar o ouvido com a toalha mesmo, não botar nada de objeto dentro do ouvido para fazer, né, para secar. E pessoas que têm essa infecção mais recorrente, o ideal é fazer uma avaliação mesmo para ver se tem alguma perfuração do tímpano, alguma coisa que possa estar prejudicando, né, e causando a infecção recorrente.
Questão da automedicação também, não é indicado, né?
Isso, não é indicado. A gente escuta muito, né, ainda aquilo de colocar azeite quente no ouvido,
sim,
de colocar gotinhas que não sabe o que é. Então, é bem importante não fazer automedicação, não botar nada no ouvido que a gente não saiba, né? Porque a nossa audição é um patrimônio da gente, né?
Sim.
Então, tem que ter cuidado e tem que ser bem avaliado quando tiver algum problema.
Certo. Doutora Alice, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Bom Dia Nova Palma. E os nossos microfones estão à disposição para quando quiser vir passar alguma informação para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes. Nós estamos sempre abertos aqui com a Provida, no caso, nosso apoiador cultural, e também com os seus especialistas aí, tá bom?
Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia a todos.
Bom dia, muito obrigado. Conversamos com a doutora Alice Herbe, ela que é otorrinolaringologista e está atendendo hoje, né? Hoje à tarde estará atendendo na unidade da Provida aqui de Nova Palma. Você pode fazer o contato pelo 3266-1024 e agendar sua consulta com a doutora Alice Herbe, otorrinolaringologista. Seguindo com o programa Bom Dia Nova Palma, trazendo mais destaques daqui a pouco. Agora são 8h55, 8 horas 55 minutos.